microfone é todo seu.
Bom, aproveitando que a gente está aqui falando sobre espiritualidade, sobre fé, eu queria dizer que eu acredito que Deus, ele não nos dá fardos que a gente não consegue suportar. Então, eu queria dizer para quem está nos ouvindo e principalmente para quem está passando por isso, pelo câncer de mama ou por qualquer outro câncer. Se você está passando por isso, é porque Deus te deu isso, ele sabe que você consegue suportar e você vai passar por isso e isso vai te fazer mais forte, né? Então, tenha a certeza, encontre essa fé em Deus de que você vai passar, que você consegue e não se abater, sabe? E ter a certeza de que você vai ser curada. E até aqui conversando com a doutora, com certeza a fé é um ponto que nos ajuda, mas isso não pode substituir. Eu acredito que a medicina, ela está aqui para nos auxiliar e até que Deus, ele nos permite usar a medicina para nos auxiliar. Então, a gente precisa da medicina, mas também precisa dessa fé. Essa certeza de que a gente consegue e que Deus nos permitiu porque a gente tem essa força de passar por isso.
Tá certo, Domênica. Até fiquei emocionada agora com as palavras dela. Doutora, ela falou em fé. Ah, tem casos no CEONC hoje que tenha trocado tratamento para cuidar extremamente pela fé?
Esse é um ponto de, sim, às vezes os pacientes fazem confusão, eles param de fazer o tratamento convencional, que é cientificamente comprovado, químio, cirurgia e rádio, para fazer tratamentos alternativos, tipo chá, né, tem muita, enfim, sempre vai ter alguém querendo ganhar dinheiro com o desespero das pessoas. Então, a gente tem que tomar cuidado para não substituir o tratamento convencional por coisas que a gente não tem evidência científica nenhuma. Tomar chá, tomar cápsula de não sei o quê, enfim. Isso, não é isso que a gente está falando. O que a gente está falando é de fé, de espiritualidade, de associar coisas que vão ajudar a medicina convencional. Sempre tem paciente que abandona o tratamento para fazer essas curas alternativas. E isso a gente nunca recomenda, né? Sempre conversar com o médico responsável pelo tratamento sobre isso. E até tem coisas que prejudicam o tratamento, né? A gente sabe que tem um monte de chá por aí que pode causar insuficiência renal, insuficiência hepática. E isso atrapalha muito o tratamento, né? Então, tomar cuidado nessa questão.
Simone, você falou há pouco a respeito das suas palestras, que as pessoas, sim, às vezes estão esperando essa palavra. E podemos dizer que isso também é algo espiritual, que a pessoa às vezes está esperando uma palavra, como foi a da Domênica agora, uhum, né, falando assim que Deus não dá o fardo que a gente não possa carregar. E realmente, isso acontece nas tuas palestras também?
Sim, as pessoas se identificam, né, porque tem uma das palestras onde eu abordo sobre a importância dos sentimentos, né, e o tipo de sentimento que a gente carrega, se ele influencia ou não na formação do câncer, né? E tem um estudo que eu apresento nessa palestra, que é um estudo de um americano, onde ele pegou 10 mil mulheres com câncer de mama e ele comparou o que, que essas mulheres tinham em comum. Então, assim, muitas delas tinham, por exemplo, passado pela síndrome do ninho vazio, onde os filhos vão embora da casa e a mulher se sente uma inútil, tipo aquela mãe 24 horas, mãe, super mãe, e quando os filhos vão embora, ela acaba se sentindo sem ter o que fazer, acabou desenvolvendo câncer. Não que todas as mães que têm isso, não, isso eu deixo muito claro, mas é a importância que ela deu para aquele problema naquele momento, e ela se sentiu impotente, porque uma mãe, quando os filhos vão, não tem muito o que fazer, né? Outros casos, por exemplo, elas mudaram de cidade e não se adaptaram, ou de casa. Muitos casos de depressão acabaram desenvolvendo câncer de mama. Perda do lar. Quando a gente fala em perda do lar, é aquela mãe que vê os filhos brigando, se degladiando numa família complicada. Então, essa mãe, ela sente tanto, porque a gente sabe que o câncer de mama ele está também relacionado ao chakra coronário, né? Então, é tudo a ver. Quando a gente estuda a parte da física quântica, de energia, a gente sabe que tem a ligação com os chakras e tudo isso a gente conversa durante as palestras. E mais 35 outros, divórcio, a perda de um ente querido. Quantas vezes a gente vê que uma mãe perde um filho e muitas 2 anos depois acaba desenvolvendo câncer, né? Ou o marido com a esposa, pai com o filho e etc. Então, são problemas onde a gente fica impotente e o câncer nada mais é do que a resolução desse conflito, né? Quando ele chega é porque você está no teu limite, porque aconteceu alguma coisa que realmente pesou, né? Então as pessoas se identificam. E é muito bacana porque elas falam, nossa, que bom, agora eu sei o que, por que eu passei por isso. E muitas vezes vem aquele, claro, como ela disse, é multifatorial. Ela tem uma predisposição, provavelmente esse problema também diminuiu a imunidade dela naquele instante, ela se estressou de alguma forma. Então, são fatores que vão somando, né? Outros são só genéticos, outros... O câncer é uma coisa muito complicada. Eu sempre falo que é igual a cárie. Ela é multifatorial, a gente nunca sabe o que causou aquilo ali naquele paciente, né? Então, é o paciente que tem que fazer esse autoconhecimento e trabalhar esse emocional para poder não repetir a dose, né? E é isso que a gente conversa, então, durante as palestras.
Tá certo, Simone. Obrigada. 11 horas e 20 minutos. Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco, nós voltamos.
Já pensou em estudar à distância em uma universidade com excelência em...